Muito bem, estamos de volta e o meu convidado é o Gabriel Tavares. Gabriel é pecuarista lá em Goiás. Seja bem-vindo, viu, Gabriel? Obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudando, obviamente, a te conhecer melhor, a contar um pouquinho da sua história e principalmente entender o que que você está percebendo aí do mercado, até para trazer como dica para quem nos acompanha. Gabriel, conta um pouquinho da sua atividade para a gente. Você está baseado principalmente na recria aí na sua propriedade? Como é que é a rotina? Como é que é o dia a dia aí da atividade de vocês? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos os ouvintes aí que estão assistindo a gente, todo o Brasil. Obrigado pelo convite. E é isso, Alexander. A gente é muito focado há 18 anos, a nossa empresa aqui, a Gata Pecuária, nós focamos realmente na recria do bezerro, né? Então, nós compramos esse animal aí com cerca de 150 até 200 quilos e a gente fica com ele em média de 12 a 14 meses. Num sistema tanto de rotacionado, às vezes a gente trabalha também com um sistema de recria intensiva através de silo, né, no período das secas, e a gente gosta de comercializar quando esse animal gira ali em torno de 360 quilos, suas 12 até 13 arrobas. A gente já tem os parceiros que costuma comprar esses animais da gente, uma terminação tanto a pasto, né, quanto no confinamento.
Você prepara o famoso boi magro, então, aí na sua fazenda, Gabriel?
Isso, Alexandre. Até essa atividade parece que está um pouco, né, não sei se eu posso dizer que defasado, mas parece que o pessoal não tem tanto investido muito na recria. O pessoal tem trabalhado mais com o ciclo completo, né? Muitos confinamentos ou muitas pessoas que terminam as boiadas a pasto têm como objetivo voltar num bezerro, né? E a gente também compra esse bezerro. Então, o nosso foco principal é de achar esses clientes, né? Esses pecuaristas que de fato querem ficar menos tempo com esses animais, comprando um boi mais chegado para ficar aí seus 90, 100, 120 dias de coxo, quando é no caso do confinamento. E a pasta também já tem um período maior para poder fazer a terminação. E a gente se preocupa muito, desde o início da compra, né, com a questão, de sanidade. A gente tem um protocolo rigoroso sanitário, a gente tem um protocolo rigoroso também na parte nutricional. Assim, esses clientes, esses compradores nossos, eles costumam voltar para comprar novamente, porque a gente zela muito dessa transparência e em honestidade no trabalho, e isso aí é provado quando eles terminam essas boiadas, tanto a pasto quanto no confinamento, que de fato ela dá um rendimento um pouquinho melhor, né? Que já passou por todos os problemas, né? Lá atrás, sanitário, nutricional, a gente já fez todas as correções para poder entregar realmente um garrote, um boi magro, já com mais qualidade para a terminação dos nossos parceiros.
Ô Gabriel, você deve ter ouvido o nosso convidado anterior, o João, trazendo aí a informação de aumento, né, do preço do bezerro aí, e que é o seu produto principal, o seu custo inicial mais importante, né? Como é que vocês, né, com 18 anos de experiência aí no, no, nessa, nesse segmento, fazem para garantir a boa compra e principalmente para garantir que esse resultado, no final das contas, né, de engorda desse bezerro até a transformação nele no garrote, vai ser viável economicamente?
Sim, Alexandre. De fato, né, não só a gente que trabalha, somos especialistas na recria, mas também quem faz a terminação, se fala em mais de 70% do custo é quando a gente adquire o animal, né? E na recria também não é diferente. Apesar que o nosso sistema ele é mais extensivo, ele demora mais, né? A gente tem um custo alto também, tanto de pasto, de sanidade, como já falei, de nutrição. Mas realmente a gente tem visto isso, né? O João Bosco falou, o Thiago falou muito bem sobre o mercado. E é exatamente isso. A gente tem visto aí ágio em torno de 25, 30% na prática, né? Porque muito tem se falado no mercado futuro, num B3, num preço da Tagre e num preço de um mercado físico de balcão. E mais ou menos a gente consegue ver isso no nosso dia a dia, que a gente vive todo dia dessa pecuária, né? Talvez um produtor, um criador, ele pega essa análise, talvez, de um aplicativo, de um site, que quer basear a venda, né, naquilo. Mas a gente vê que na prática é um pouco diferente. Então, respondendo à sua pergunta, a gente tem visto isso mesmo, uma valorização, principalmente comparado a meses anteriores do bezerro, mas numa proporção ainda assim aceitável, né? Agora, a oportunidade grande que a gente está vendo no mercado é para a compra desse garrote, desse boi magro, que o ágio dele, né, comparado historicamente aí, está um ágio muito pequeno. O bezerro ele já andou um pouco mais, descolando aí esse ágio maior entre 25% aí, comparado com a arroba do boi. Mais ou menos é isso que a gente tem sentido do mercado, apesar que nesses últimos dias a gente sentiu também um viezinho de baixa, até porque é esperado, né, devido o boi de safra aí que a gente já conhece. Esse mês de maio e junho já é um mês que o pecuarista já se programa, já espera. Eu vi uns dados aí que nos últimos 15 anos, né, só teve um ano que aumentou o preço do boi. Então isso acaba refletindo um pouquinho na reposição. Deu uma esfriadinha aí que a gente tem visto na prática, mas está sendo um mercado pujante, muitos negócios nos leilões. Como a gente disse, né? Quando o criador fecha os bezerros para poder desmamar, já tem um ou dois na fila esperando, ou às vezes até mais. Então os negócios têm sim se concretizado e a nossa visão é essa, uma visão otimista. A gente acredita muito no mercado, né? Nós que somos pecuaristas, é uma sorte até para o mundo, porque o mundo precisa de nós. E a gente ama o que a gente faz. Então a gente trabalha firme, com zelo, com resiliência, que eu acho que é a palavra que define o pecuarista, né? Porque de fato a gente ama essa oportunidade que Deus deu para a gente, né? De poder alimentar o planeta. O dinheiro, Alexander, claro que ele é necessário, o lucro para nossa sobrevivência. Mas a finalidade da vida do pecuarista que ama o que faz, que eu acho que é a grande maioria, não é isso, né? É uma consequência isso. Então, a gente acredita nessa pecuária pujante do Brasil, acreditamos muito nessa virada de ciclo aí para o próximo semestre, principalmente o ano que vem, né? Então, a gente está trabalhando duro, resiliente e confiando muito nesse mercado pujante que a gente tem nas mãos.
Muito bem. Bom, a gente falou bastante, né, do bezerro como um insumo aí para você, para esse segmento de recria, mas vamos olhar para o outro lado, para quem precisa do produto que você produz, né, para o produto que você entrega, né, Gabriel? Como é que está essa procura hoje? O que que você está vendo desse mercado? Está aquecido, não está aquecido? O pessoal está animado, enfim, tem investimento aí no setor?
Olha, Alexander, nos últimos 15 dias a procura estava bem maior, de fato. Porém, com essa esfriadinha que a gente pode dizer do mercado, que, como eu disse, é bem sabida por todos, né? Já é uma situação prevista, parece que deu um pouco de diminuída no caso da procura. Mas os negócios têm sim se realizado, a gente pode ver aí nesses leilões especiais. Tivemos o leilão no Mato Grosso da Estância Bahia, né? Mais de 28 mil animais foram todos comercializados, ou pelo menos a grande maioria. Aqui em Goiás também os leilões têm sido pujante, têm vendido 90% no mínimo no martelo. Então a procura nossa no curral, como nós gostamos de vender lotes um pouco maiores, né? A gente compra os bezerros mais picados e gostamos de fazer lote de 500, 600, 1.000 animais para ser comercializado. Então essa procura, ela teve um pouquinho maior, mas sempre a gente tem conversado com os nossos clientes, os nossos parceiros, e eles estão esperando essa posição do milho. Esse custo de produção ainda está um pouco incerto, e é isso que a gente deseja para o mercado, né? Mais certeza. Talvez a gente não torce tanto para um boi de 400. Eu pessoalmente não torço tanto para um boi de 400. Eu torço mais para um mercado estável, um mercado firme, para o nosso cliente, né? Ele saber o que é que vai virar a engorda dele e a gente também. Quando a gente vender esse boi magro, a gente saber como que a gente vai poder comprar o bezerro lá numa estabilidade razoável.
Isso é importante que você trouxe para a nossa discussão aqui, porque nada que é extremo demais é saudável, né? A gente precisa achar o ponto de equilíbrio onde todo mundo sai ganhando, enfim, e o resultado aparece para todos os segmentos aí da produção. Gabriel, Obrigado, meu caro, pela participação aqui conosco. Obrigado por contar um pouquinho mais da sua rotina, da sua atividade, do seu dia a dia aí. Como você bem falou, vocês estão num segmento diferenciado hoje, né? E que exige muita atenção e principalmente entendimento aí do setor para fazer a coisa certa e manter aí a rentabilidade positiva. Parabéns pelo trabalho e volte sempre, Gabriel.
Obrigado, Alexandre. Um abraço.